Oi, oi, galera, sejam todos bem-vindos ao Hyperlink, o podcast do blog da Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Rod e hoje eu tô acompanhado dessa bancada literária aqui, que vai se apresentar agora.
É pra qual câmera eu olho? Enfim. Oi, gente, eu sou a Collie e a minha recomendação de hoje é um livro que se chama Viúva de Ferro, para você que gosta de protagonismo feminino, representação asiática e uma personagem anti-herói que tá narrando a história.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lau e a minha recomendação de hoje para não ser um livro é que você compre uma dobradiça de porta no Mercado Livre.
Oi, gente, eu sou a Manu. Minha recomendação de hoje é uma série
Corta.
da Netflix.
Cortar.
Corta.
Beleza.
Não
Ok,
recomendo a
vamos
dobradiça.
corrigir.
O quê?
Ela vai começar olhando para aquela câmera lá. Pode ser? Então
Nossa, como eu tô
você
grande!
já vem respondendo direto para ele.
Eu olho
Aham.
para qual câmera? Para lá?
É, vocês duas olham para lá.
Ah, tá,
E
beleza.
eu vou
A
cortar
gente
ela
olha
e
para
eu
lá.
fico naquela ali,
E nós
então.
duas olhando para
E
qual?
depois eu vou
Para
para
lá.
lá.
Para aquela
E
ali.
depois eu vou para geral. Beleza? Pode
Tá
ser?
bom.
Fica
Projects.
melhor.
Ok, então
Eu vou
vamos de
narrar
na...
um livro,
vamos
então.
de novo.
Você, não, só pode ficar aqui. É só ela
É?
que tá respondendo.
Ah, então tá bom.
Quer ver? Quando quiser.
Oi, gente, eu sou a Collie e a minha recomendação de hoje é um livro que chama Viúva de Ferro, para você que gosta de protagonismo feminino, representatividade asiática e narrativa por um anti-herói.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lau e hoje eu vou recomendar para vocês a série de livro de Sangue e Cinzas. Se você gosta de romance, uma aventura, assim, muito reviravolta e muito plot twist, é a série para você.
Oi, gente, eu sou a Manu. Hoje eu vou recomendar a série da Netflix Lockwood & Co, que também é baseada em livros e que é muito interessante para quem gosta de fantasia e tema de fantasmas, etc.
Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu ia recomendar pra vocês ouvirem Backstreet Boys, porque eu estou viciada, mas já que todo mundo falou de livro, vamos mudar. Assistam Sombra e Ossos na Netflix, saiu a segunda temporada. Eu fiz um texto pro Neurônio, inclusive também podem lá ver, sobre a série. E é muito boa também, é baseada num livro, e é maravilhosa, tem tudo de bom. Ação, casal que não fica junto, você só recebe migalhas. É incrível, assistam.
Bom, e como eu tinha dito, meu nome é Rod, e a minha recomendação do dia hoje vai ser. Eu vou no básico e no seguro, Jogos Vorazes, a trilogia é muito bom, os livros, leiam os livros e depois assistam os filmes, é uma experiência que eu estou tendo, vou ter. E bom, vamos começar o.
Demorando, né, Rodrigo? A gente
Tô
já
demorando,
falei
tô
pra você ler
demorando.
logo isso.
É que, sinceramente, eu tenho certeza que eu não chego aos pés da bancada hoje em questão de literatura. Vou estar hosteando aqui pra guiar. Mais ou menos, né? Mas o assunto vai ser com elas e eu vou dar meus palpites sinceros. Mas vamos lá. O assunto de hoje eu acho que já tá bem nítido. É adaptações de filmes. Não,
Não, de livros.
adaptações de livros para filmes, isso. E, bom, acho que a gente pode começar primeiramente com um contexto histórico, né? A Manu separou aqui um pouco da história pra gente e ela vai contar pra vocês.
Então, gente, com a ascensão de Hollywood e da indústria cinematográfica em geral, a gente vê que, segundo, claro, nas aulas que a gente teve com, por exemplo, o professor Márcio Rodrigo de crítica e distribuição, que fazer adaptações de livros para filmes ou séries foi uma sacada muito estratégica de você pegar uma história que já foi meio que validada historicamente, como, digamos, Romeu e Julieta, como Hamlet, como Orgulho e Preconceito, e aí você traz essa história já conhecida para as telas e geralmente consegue um retorno bom com isso. Então, por exemplo, a primeira adaptação, segundo nossas pesquisas, é de Cinderela, o Conto de Fadas, por Georges Méliès em 1899.
Eu acho legal a gente até pensar em um quesito de divulgação do filme, né? Distribuição, que acaba que você já tem um test screening desse público, né? Você acaba que tendo um produto já feito, que tem uma base de fãs construída, já te rende uma, pelo menos uma porcentagem inicial de
Espectadores.
espectadores.
Gente, o
Obrigado.
host tá bom,
Hoje
hein?
eu
Vocês
tô,
viram?
hoje eu
A
tô.
dicção tá ótima.
Não, eu tô esquecendo as palavras aqui. Enfim, mas aí você já tem uma base boa para ser construído a partir disso. E eu acho que a gente pode começar então dizendo sobre as principais obras que foram adaptadas que a gente já conhece, né? Senhor dos Anéis, primeiramente.
Clássico, os famosos
Clássico.
clássicos.
Não, eu acho que é um clássico que abriu portas para outros, de fato, né? Ontem, enquanto a gente estava discutindo esse roteiro, eu disse, acho que foi para Manu ou para Laura, que para Harry Potter e outros poderem correr, poderem andar, o Senhor dos Anéis estava correndo lá, né? Então,
Ao contrário,
gente, o
não
Rodrigo
é.
tá mal hoje,
Não
galera.
é.
É, o Senhor
É
dos
assim.
Anéis andou para que os outros pudessem
Pudessem correr.
correr.
Tipo,
Mas
Pave the Way.
correr é um esforço a
É.
mais.
Então, mas é
Ele
que
trouxe essa fala logicamente.
alguém teve que andar antes para eles poderem correr, entendeu?
Alguém teve que assentar a estrada de terra para
Gente,
que pudesse correr no cimento.
Aqui a
tudo bem,
gente
pra
vê,
mim é
né,
um
galera?
esforço.
Por que que tem mais mulher na boca daquelas que...
Mas voltando pro tema, acho muito legal isso que o Rod trouxe, porque realmente é muito assim, um efeito meio dominó. Quando no momento em que alguém tem essa ideia de por que não adaptar um livro para uma série, um filme ou uma franquia de filmes, todo mundo quer fazer a mesma coisa, principalmente com os livros que estão dando mais resultados, os livros que estão mais famosos no momento.
E eu acho que essa questão de adaptar, ela vem até mesmo no sentido contrário. Esses dias eu tava no shopping e eu passei numa daquelas livrarias que é tipo livros por R$ 10, essas coisas, sabe? Que é um pouco mais barato, não tem, não é uma Saraiva da vida ou uma leitura. E aí tinham alguns livros de, por exemplo, livro mesmo, não HQ, da Guerra Civil com o pôster do filme. Eu vi também do Soldado Invernal teve também, que são adaptações, óbvio, os filmes são baseados em HQs, mas eles transformaram os filmes em livros também,
É, tudo
para
pra, né, ter mais
basicamente criar,
grana.
pegar o público que gosta e transformar eles em um alvo maior, que seriam os leitores dessa
Sim.
vez, né?
Simplesmente acontece, acho que aconteceu a mesma coisa.
Star
Não,
Wars
simplesmente
também é assim?
acontece e veio
Star
antes.
Wars com certeza
Star
também.
Wars
Ou é o
é
contrário?
baseado em livros, mas ele tem inspiração em vários tipos de space opera que tem, foram anteriores, né?
Ah, não, sim, mas hoje em dia tem os livros. É,
Sim.
é que
Ah,
nem isso, né? Eles
sim.
escreveram depois, é isso.
É,
É.
Star Wars tem
Ah.
todo um universo construído que agora também compõe livros, então, por exemplo. Depois do episódio 6, eles têm os livros que chamam Aftermath, que é o que acontece depois. Basicamente são três livros. Eu li metade do primeiro e tô com preguiça de ler o resto. Mas é bem interessante, eles não foram adaptados para filmes e não vão ser para séries até então. E eles criam um universo basicamente composto de livros, HQs, séries infantis e em geral, né? Bom. Mas voltando ao assunto lá, acho que a gente pode comentar agora de um.
Eu queria citar mais uma coisa sobre O Senhor dos Anéis, que,
Sim.
tipo, ele abriu portas para muitos filmes e livros de adaptação, mas eu acho que principalmente para o gênero de fantasia, porque é uma coisa
Uhum,
que
com certeza.
é muito difícil ser produzida pelos custos, principalmente, e o fato de ter recebido várias indicações e prêmios do Oscar é um referencial para poder, hoje em dia, por exemplo, você argumentar no pitching de por que vale a pena fazer um filme de fantasia ou ficção científica.
Ah, sim. E falando em fantasia e ficção científica, vamos comentar aqui um pouquinho sobre Harry Potter. Vamos lá, o Pottermores aí.
Ai, meu Deus,
Alucinados. Eu vou fazer uma áudio
isso
de
é um
descrição
casaco? Eu sou
aqui
viciada
disso.
em Harry Potter.
Isso.
Isso é um casaco? Hã?
Vira pra câmera, mas mesmo assim.
Pega lá, Rod.
Vai, Rodrigo. Gente,
Daqui.
ela veio muito preparada. Ela trouxe
Mano, e
um
pior que
box.
esse foi sem querer. O box eu peguei de propósito, mas a blusa foi sem
Olha aí.
querer.
Eu vou fazer uma áudio descrição
Ô,
disso
Rodrigo, você
daqui.
mostra o castelo embaixo, fi.
É
Olha o
basicamente.
casaco.
Calma! É basicamente uma blusa com Hogwarts is my home escrito.
Gente,
azul com muito
Com
glitter.
Hogwarts e muito glitter.
Qual que é a sua casa?
Chuta.
Corvinal?
Por
Chuta.
final? A minha também.
Valeu, Rod.
Enfim, mas vamos lá, Pottermores. Vamos
Pottermores.
começar com. Vamos falar um pouquinho da autora?
Polêmico.
Emma Watson.
Polêmica,
Polêmicas.
né? Polêmica. Então
Polêmicas.
já vamos pular.
Então já
É
falamos da
isso que a
autora.
gente tinha que falar dela, para vocês entenderem basicamente o que é J.K. Rowling. Mas a obra em si a gente pode salvar,
É
né?
inegável o mundo que ela construiu aqui, mano. Ai, tô apaixonada.
Gigantesco. É
Então,
gigantesco.
virou um clássico e, tipo, rendeu duas franquias de filme e tá seguindo ainda. E,
Ai, não
tipo.
sei se vai seguir nossa última, mas tudo bem.
Você acha que não vai?
Ai,
Então, agora a
tá.
gente tá
Não
numa
sei.
dúvida
Bom,
grande.
a J.K. Rowling nunca para, né? Ela sempre vai lançar mais
Ah, acho que
coisa.
nenhum.
É.
Essas sagas nunca param, nenhuma delas.
Eu não sei se o maior comando de Harry Potter ainda. Tipo, os direitos e os nomes são dela, obviamente. Mas eu não sei se o comando, por exemplo, do universo e da composição de coisas que vão ter no universo, então são séries, filmes, essas coisas, tá tudo no comando dela, ela é a palavra final.
Eu acho que não. Eu acho não, que, né? Tipo, geralmente quando eles fazem adaptação de livro, o autor, ele geralmente ajuda mais na parte do roteiro.
Uhum.
Ele não tem tanto poder, assim, tipo, é muito raro ver um autor que vira diretor.
Sim.
Tipo, no geral, assim, então eu chutaria que é, tipo, alguém da Universal que tá responsável.
Não, mas eu sei que ela tá, assim, nesse Animais Fantásticos, né? Ela é...
Ela é produtora.
Ela é produtora.
É produtora, sim. Assim. Sim. E com certeza ela deve estar em todas as rodas de roteiro lá.
Eu acho que eu lembro que, né, quando eu vi as coisas de Harry Potter, no primeiro, né, na série original, né, do Harry Potter em si, o que ela fazia, na verdade, eles perguntavam muito pra ela da questão artística, sabe? Ele falava, a gente quer ser fiel ao que você, tipo, criou, tá ligado? Então ela desenhava, sabe? Tipo, Hogwarts é assim, isso é assim, eu imagino assim, assim, assado. E aí... Uhum. Eles foram adaptando a direção de arte, foi pegando e fazendo bonitinho, sabe?
E mesmo assim, se você lê os livros, tem muita coisa de diferente. Muita
tópico
coisa.
Tópico sensível.
Mas, enfim, bom, uma das principais diferenças, eu acho que a gente pode apontar, é a divisão de dois filmes do Relíquias da Morte, né? No final.
Puro capitalismo.
É, basicamente isso. O Esperança também foi assim, né?
Sim, todos, sim. Depois, eu não sei, foi Harry Potter que começou isso, não foi?
Meu, então, porque
depois, de dividir o último, porque depois todos vieram fazendo isso. Crepúsculo teve, Jogos Horários teve.
Crepúsculo foi depois?
Mas Crepúsculo eu acho que foi junto, tipo,
nossa,
junto.
Deixa eu ver, gente, como
acho que virou moda da época. Uh-huh. Mas vocês falaram de, tipo, que dá pra salvar a obra, eu acho que não dá pra salvar tanto, porque, tipo, tem tanta coisa da JK na obra, tipo, a Cho Chang... inclusive no jogo, tipo, que ela ficou bem fora, mas ainda deram uma pisada na bola. Uhum. Que é a única personagem transexual. Tem Sir no nome. Aí uhum. Quando, tipo, abrevia, vira Sir Ryan.
Uhum.
Quem que é?
Sir Ona Ryan. É a mulher do Três Vassouras. A bartender lá, que tem um monte de sidequests.
Você jogou?
Não sabia.
Inclusive tem um texto.
Me perdi aqui, calma.
Falando sobre Hogwarts Legacy. Mas enfim, é jogo. Não
sei. Acabou de lançar um texto da Collie. Então, mas enfim, tá no assunto aqui Harry Potter.
Mas falando sobre a adaptação em si, tipo assim, eu li todos os livros, né? E é muito, assim, diferente. Pra mim os livros são, sabe, parece realmente que agora vai ter a série, né? Eles falaram que eles vão fazer a série. Espero que eles consertem muita coisa, tipo, tragam mais representatividade que nem Percy Jackson, né? Tá fazendo, depois acho que a gente vai entrar em Percy Jackson.
Uhum. Agora tipo, mesmo, acho que a gente já pode entrar, se você quiser.
Mas só se sentizar aqui o negócio. Não, tem... O livro é muito, assim... melhor, e eu sou muito contra, na verdade, acho que o sexto filme, que é o... Eu acho, não, tenho certeza.
Enigma do Príncipe.
É o Enigma do Príncipe, eu sou contra. Gente, esse filme é péssimo, tá? Péssimo, horrível.
Principalmente o final,
eles quiseram fazer uma comédia romântica e fizeram mal. Se tivesse feito isso bem, pelo menos. Mas eles fizeram mal, o Enigma do Príncipe. E, mano, o livro é literalmente, tipo, a história do Voldemort.
Uhum.
Contando sobre as Horcruxes, mano, é o maior livro de todos.
E a história... Maior. E também conta bastante do background story do próprio Dumbledore. Né? Porque
sim.
Ele ganha um foco muito grande ali.
Sim.
E não é um spoiler pra ninguém, né? Mas a cena da morte dele é totalmente diferente o que acontece depois, né? Então eles têm todo um funeral pro Dumbledore.
Uhum,
que faz mais sentido depois quando o Voldemort vai lá e pega a varinha das varinhas. No túmulo dele, do nada, no sétimo filme, né? Ele vai lá, abre o caixão e pega. Mas você não viu o Dumbledore sendo enterrado, nem nada. Ele só, literalmente, ergue a varinha e é isso. E
nossa, foi bem...
Vida que segue,
ó, né? Crepúsculo, mano, foi muito junto mesmo. Ó, As Relíquias da Morte, parte 1, foi em 2010. 2010, é isso?
Nossa, eu lembro que eu assisti no cinema.
Parte 1 foi 2010 e a parte 2 foi em 2011. E o Crepúsculo...
2012, não foi o último do
Crepúsculo? O último Crepúsculo foi... O primeiro do Crepúsculo da parte 1 foi 2011, então acho que foi Harry Potter
e
mesmo.
2012 eu acho que foi o segundo.
Foi o segundo, Então foi Harry Potter mesmo.
Isso aí.
Não sei como é que estavam as questões de produção, mas se for contar pelo lançamento, foi Harry Potter.
Bom, mas agora você tinha comentado, e vamos lá, todo mundo se tremer aqui na mesa, falar de Percy Jackson,
eita.
Porque pra mim é uma abominação. É literalmente um negócio... Nossa, que eu tenho ódio.
Dos filmes.
Então,
eu tô feliz que vai ter a série, eu acho que vai ser muito da hora.
Então, é que séries geralmente tem mais espaço pra abordar coisas que o filme não consegue.
Uh-huh.
Porque eles fazem, tipo, no geral, as obras são tão complexas, são, tipo, muitos livros. Quantos tem Percy Jackson?
Percy Jackson
tem cinco, né?
Cinco primeiras. Tem os Olimpianos e depois tem o...
Ah, tem as variações, mas
então,
acho que os...
São cinco livros pra colocar em filme, tipo, tem que cortar muita coisa, tem que resumir muito a história e acaba tirando complexidade dos personagens, acaba tirando coisa que acontece no enredo.
É, vai ter a série de Harry Potter também,
não,
né?
Mas o pior é que eu acho que isso não justifica muito o fato, sabe? Porque você tinha, por exemplo, uma obra pra se inspirar naquele momento, que tinha dado muito sucesso... Que era Harry Potter, basicamente. E eles quiseram fazer uma temática totalmente diferente pra Percy Jackson. Eles trouxeram atores mais velhos pra trazer uma temática mais teen naquilo lá. Não ter que passar por todo um procedimento do Percy ter que sair da infância, virar um adolescente e tal. Então eles cagaram pra isso e jogaram literalmente o Percy mais velho lá. E isso irritou muito os fãs. Porque você literalmente tira... Basicamente, muito do que poderia acontecer. Imagina se o Harry Potter começa como ele é no Câmara Secreta. No Câmara Secreta, no Pedra Filosofal.
E
então...
eu acho que, tipo, isso fala muito também sobre o estado da questão séries versus filmes, porque antigamente você tinha mais adaptações de fantasia para filmes, até por questões de orçamento. Por questão de você ter que conseguir muito dinheiro para poder fazer os efeitos, principalmente. E agora teve uma virada de que séries estão cada vez mais fortes, os streamings cada vez mais fortes. E com isso, tipo, dá para você convencer a fazer uma série de fantasia num streaming como o Disney Plus bem mais fácil, acredito.
Sim, é porque você tem mais espaço também. Querendo ou não, uma temporada você engloba, sei lá, 10 horas.
Sim, tipo, em quesito de formato, com certeza. É que eu digo no sentido de que
de
antes, por
também.
Mais que fosse melhor pro formato, eles iam preferir, tipo, encurtar a história, tipo, comprimir justamente a história pra você compensar os gastos.
É, os streamings também não eram o hype que eles são hoje, né? Tipo, hoje
nem
eles
tinha,
esqueceram muito também.
Na época
sim.
de Harry Potter no começo.
Não tinha. Bom... Seguindo aí um pouco, eu acho que esse tópico de orçamento até cabe pra esse próximo filme, livro, enfim, que é Crônicas de Nárnia, que morreu no meio do bagulho.
Ai, tristeza, eu adoro.
E vocês podem falar um pouquinho mais, porque eu nunca fui muito fã, na verdade, eu sempre achei um filme,
É que eu acho eu nunca cheguei a ler o livro, mas eu acho a mensagem linda história.
Eu não li o livro também. Ai, gente, eu assisti o primeiro livro e era, tipo, um dos meus livros favoritos... Do filme. Era um dos meus filmes favoritos quando eu era pequena, assim. Tipo, pra mim, eu achava muito mágico, assim. Tipo, o guarda-roupa que virava uma passagem secreta. Não sei nem quantas vezes eu já entrei no meu guarda-roupa pra ver se eu não saía em um mundo especial.
Pausinha pro oi, pro pessoal.
Oizinho pra galera que tá ali.
O livro, né? Enfim, eles começam já pelo segundo conto, porque é um livro que tem vários. E aí, primeiro você conta a origem de Nárnia e depois vai para aqueles irmãos que pegam grande parte das histórias, mas não todas. E aí isso já demonstra uma escolha, né? Do que eles queriam fazer das adaptações. E talvez na série, talvez eles sigam a ordem ou não, mas tem muito mais espaço justamente para você tratar demais das histórias de Nárnia e se aprofundar.
Vai ter série das Crônicas de Nárnia?
Segundo a Netflix, eles compraram os direitos.
Pois é, gente, lembrando que eles prometeram pra gente a seleção.
Não, pelo amor de Deus, nem fala que eu não...
A gente já vai começar sobre
A seleção
daqui a pouquinho.
Deixa eu falar, é palhaçada o que fazem com a gente, viu, em relação à seleção.
Pois é, eles prometem e não entregam, então se eles vão entregar, a gente não sabe.
Não, eu fico revoltada.
Eu prefiro acreditar só quando eu já estiver pronto.
Você vai defender a Netflix de não fazer a seleção?
Não, eu vou defender por ela ter iniciativa de querer fazer, porque foi inclusive que me fez começar a ler durante a pandemia.
A seleção?
Assim, eles adaptaram que tem mal. Né?
Enfim, você está livre aqui de falar.
Não, pode falar.
Escolhe,
é que eu,
pode
não,
falar.
Eu não entendi, mas pode falar.
É que basicamente a gente vai falar daqui a pouquinho de seleção
outras
obras.
Então a gente
chega lá.
Sobre o Netflix em si, tipo, dá pra notar um movimento deles investindo muito em adaptações em geral. E dizem que é porque eles estão com muito medo de perder a maior franquia que eles têm até agora, que seria Stranger Things, certo?
Sim.
E aí. Buscar esses young adults, principalmente, tipo, a seleção... Não sei se a seleção vai ser pela Netflix, mas enfim. Buscar Nárnia, buscar formas de, tipo, conectar o público jovem, como eles tinham com Stranger Things, através de adaptações, tem sido a investida deles. Assim.
Sim, sim. Basicamente, eu acho que adaptações é o que a gente tinha dito. É um cenário muito confortável pra você fazer.
Sim.
Tanto de jogos que a gente vê hoje, se você fizer bem feito, né, porque... Enfim, a gente tem um podcast inteiro sobre isso daí, do porquê dá certo ou não. E livros é basicamente isso também. Se você fizer uma fórmula certa e certeira, você consegue basicamente criar o seu público alvo novamente, trazendo o pessoal da literatura para os filmes. E é isso que eles fizeram, eu acho que com Jogos Vorazes também.
Sim. Mas eu tô sentindo agora, assim, que a Netflix tá decaindo muito. Eu acho que a HBO teve essa sacada de adaptação e eles estão bombando muito com isso. Então, tipo, teve Game of Thrones há um tempo atrás, tipo, já acabou.
Uhum.
É, agora tem Dungeons and Dragons, teve The Last of Us. Não são de livros, mas eles estão tendo essa sacada de adaptação e eles estão acertando muito nisso.
Sim.
Pra mim, eles estão arrasando e eu acho que super a HBO tá muito melhor do que a Netflix agora.
Uhum.
Então, tanto que o texto que eu fiz pro Neil, né, pro Neurônio do... sobre Sombriossos, falava sobre isso, que tipo, a Netflix pegou, né, Sombriossos, que eu não sei porque não fez tanto sucesso, porque é realmente boa, gente, os efeitos são bons. A série é melhor que o livro, porque eles juntam, na verdade, dois livros, né, que é Six of Crows e Shadow and Bone, eles juntam, né, na série.
Grande sacada.
E é muito bom, porque tem vários núcleos, é tipo, incrível, sério, a série é muito legal. E aí eles falam até, né, que a Netflix pegou isso pra tentar competir, sabe? Com, tipo, Game of Thrones, Sim. Harry Potter, nessa mesma vibe, sabe? E aí, mas você falou Jogos Vorazes. Gente, isso. Jogos Vorazes, pra mim, é a maior adaptação. Falando em realmente adaptação, de, tipo, de pegar a história e transformar num filme, pra mim, é a maior.
Vamos lá.
É incrível.
Eu posso dizer, falar a minha experiência? A Flávia e eu, a gente conversa bastante sobre isso.
A gente
isso,
entra na vibe.
Porque eu decidi entrar nessa vida de literatura... basicamente por conta de Jogos Vorazes ali. Eu li o primeiro, devorei ele, eu achei muito bom. E eu não assisti o filme, eu ainda não assisti o filme. O primeiro filme. E agora eu tô lendo Em Chamas, que é o segundo. E também é um bagulho surreal, tipo, o livro é muito bom. E eu pretendo acabar os três livros pra ir depois assistir os filmes. E aí depois ler também o Cantiga dos Pássaros e...
Da Serpente.
E da Serpente.
Que vai ter adaptação esse ano, galera.
Vai ter adaptação esse ano, justamente. Mas eu queria ter essa experiência justamente de poder comparar um livro com um filme. Porque com Harry Potter, por exemplo, eu primeiro assisti os filmes e depois li os livros. Uhum. E pra mim, tipo, eu não peguei aquele negócio da falta, sabe? De, ah, porra. Harry Potter cagou nisso no filme.
Ah, mas eu fiz o mesmo que você e eu senti falta, assim. Quando eu li o livro depois,
não,
eu senti.
A única coisa que eu senti realmente falta foi no Enigma do Príncipe. Mas de resto, assim, de questões de personagem, tem o... No Harry Potter tem o como é que ele chama? Que ele só aparece nos livros, no primeiro, no segundo.
Pirraça?
O Pirraça. Pirraça, eles... Mas eu não senti falta dele nos filmes. Achei que a narrativa foi construída
muito
bem.
Mas isso eu acho que é muito da ordem que você leu. Pra mim, adaptação de livro é geralmente 8,80. Ou fica muito bom e eles realmente tipo, melhoram e fazem uma boa adaptação. Ou eles erram completamente.
Uhum.
E aí, geralmente, se você primeiro assiste o filme, você não tem tanto a visão, assim... De, meu Deus do céu, tipo, tá faltando coisa.
O que você perdeu.
Então, você aproveita mais realmente assistir o filme. E aí, depois você lê o livro, faz mais sentido. Porque se você lê o livro primeiro e depois você assistir a série ou o filme, se tiver faltando coisa, se tiver faltando informação, se tiver faltando alguma coisa que você realmente goste ali do contexto do livro, você vai sentir muita falta. E vai estragar a sua experiência com o filme.
Uhum.
Então, pra mim, Jogos Vorazes, eles... Né, eu até... Nossa, isso que é difícil. Tem muitas coisas que pra mim são muito melhores nos filmes. Tipo, as cenas de ação. Elas são muito bem descritas, né? Pela Suzanne Collins. Eu adoro a escrita da autora. Mas as cenas são incríveis no filme. É, tipo, maravilhoso. Eles fazem uma obra de arte. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho pra reclamar. Eu sempre reclamo dos livros. É, pra mim, o relacionamento da Katniss e do Peeta.
Ah, sim.
É, tipo, muito melhor no livro. É outra coisa. Inclusive, quem shippa lá com o Gale, leia os livros. Vocês estão errados.
Por favor.
Não tem essa
por
possibilidade.
Não
vocês
tem,
estão
não existe,
errados.
Não existe. O Gale é um cuzão. E o Peeta é um amorzinho.
Ele não é um cuzão, mas ele é chato. E, tipo, o Peeta, como no filme, pegaram, né, e, tipo, quiseram... Fizeram ele ser, tipo, um bobão. Mas ele não é. Entendeu? E é isso que me incomoda. Porque eles são muito complemento do outro no livro.
É.
E no filme foi, tipo... Girl Power eterno, mas tipo, a Katniss, ela é Girl Power no livro, ela não precisava, tipo, não precisavam apagar o Peeta pra tornar ela, ela é sozinha, tá
Sim.
ligado? Tipo, no livro e no filme.
Ó, coisas que eu sei que adaptaram e eu já fiquei com um pouco o pé pra trás com isso, é que nos filmes o Peeta não perde a perna, né?
Oi?
É. Ele não perde. É, tá certo.
Ele não perde a
não,
perna.
Não perde.
E, se eu não me engano, também eles não explicam a questão dos lobos, dos cachorros.
Dos bestantes?
É, dos bestantes no fim. É, que basicamente, pra quem só assistiu os filmes, os bestantes são os
são
outros
tributos, na verdade.
Tributos,
né?
Na verdade. E tanto é que...
Tipo, tanto que ela fala no livro que a hora que aqueles cachorros grandes, sabe? Tipo, a hora que eles estão lá...
Ah,
peraí, tipo,
você
ela
só
tá
assistiu
cima...
os filmes?
Sim. Eita! Eu li o primeiro livro.
Hora que eles estão em cima...
Só que faz uns 5
hora
anos.
Que eles estão em cima lá da cornucópia, que é aquele bagulho lá de metal. Uh-huh. Tipo, ela fala, mano, eu tipo olho pros bestantes e, cara, é o olho da Rue, tá ligado? Tipo, são eles, tá ligado? Eles...
Uh-huh.
E ela não entende o que tá acontecendo. Muito macabro.
E outra coisa, se eu não me engano, no começo do Em Chamas, quando ela vai fazer o tour... pelos distritos, ela fala numa parte do livro que ela olha pra, se eu não me engano, familiares da Rue e sente por saber que aquele caixão não tinha o corpo dela lá dentro.
Ai,
porque eles tinham literalmente virado os bestantes.
É, e mas... mano, essa, na verdade, então, as coisas são muito parecidas nos livros, tipo, são muito parecidas, mas tem pequenas diferenças que poderiam ter sido feitas que ficaria melhor. Não é que eles estragaram, mas, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto mais nos filmes. Na Esperança... você tem muito essa coisa de você poder ver o outro lado. Você vê o Presidente Snow, você vê, tipo, as ações dos rebeldes. A Katniss, ela não vê, entendeu? Não vou dar spoiler, mas a Katniss, ela não vê as coisas. Porque é narrado por ela. Então, ela fica sabendo. Mas você literalmente vê as coisas acontecendo no filme. Isso é o mais legal do filme.
E
você não vê, no caso. Não, pode falar disso.
Então, justamente, eu concordo com os pontos que a Flávia trouxe, eu li também. E eu acho que, justamente, eu prefiro os filmes porque... Que é um caso raro, né? Eu prefiro os filmes porque, justamente, nos filmes você consegue ver de várias perspectivas. Nos livros é tudo em primeira pessoa. Você só vê da perspectiva da Katniss. E para uma questão de conflito político, eu acho muito interessante poder ver de diversas perspectivas.
Verdade.
Justamente até do Snow. E, enfim.
Sim,
mas é
certeza.
Da hora ler os livros pra ter esse... Isso que eu acho legal de Jogos Horas, eles se complementam. Então, tipo, da hora você ler o livro pra você ver a Katniss pensando. Porque ela, mano, ela tem 16 anos... 16, 17? 17
no 16, no primeiro,
16, 17. Isso. Ela tem 16, ela é muito novinha. Uhum. E ela tendo que raciocinar como a vida dela tá mudando. E é muito da hora ver justamente essa relação humana que ela tem de, tipo, eu não amo o Pita, mas eu quero salvar ele. E a partir do momento que ela vê que ela ama ele.
Eu acho isso doido do livro, porque você consegue literalmente entrar na cabeça da Katniss e ver o quanto ela tá indecisa em questão do Pita. Porque ao mesmo tempo que ela não quer se apaixonar por ele pra salvar ele, ela também, em certos momentos, enfia o gale na cabeça dela, que é a maior burrice que ela faz. Principalmente quando ela... No Em Chamas, enquanto ela tá, tipo, a campeã e ela começa a ver a corrupção do governo em geral e principalmente do Snow, ela tem aquelas ideias lá com o Pita de fugir, com o Gale de fugir.
Nossa.
E tal, aí isso prejudica tudo ela.
Mano, não pra gente ficar só em Jogos Horários, mas eu preciso falar sobre isso. Tipo, no livro, no filme, ela só vai falar com o Gale. Tipo, ela fala, bora fugir, Gale. E ele fala, ai, menina, isso aqui, a gente vai se amar, a gente se ama. Mano, ele, tipo, ele fica nesse foco de, tipo, você me ama. E, mano, ela tá, caraca, tendo uma guerra, cara. Você para de ser burro. E depois, no livro, ela vai falar com o Pita. E na hora que ela fala com o Pita, você vê a diferença da maneira que o Pita reage a ela e o Gale reage a ela. O Gale é tipo, você tem que me amar, tá ligado? E o Pita, ele fala, não, Katniss, bora. Tipo, se você quer que eu vá, eu vou com você. Mas eu sei que você não vai. Ele fala isso pra ela. Ela fala, não, eu vou sim. Ela fica puta quando ela fala, você não vai, porque o Gale não vai. Porque o Gale fala que não vai.
Mas eu acho que só pra completar, uma coisa que eu tenho percebido nos livros, que eu não sei se isso vai se desenvolver mais, mas eu sinto falta, é a questão do desenvolvimento dos pais do Pita. Porque pra mim ele é tipo muito foda-se pros pais.
Eles são foda-se pro Pita. Tipo, a família dele...
Enquanto,
ele é
porque
protegido,
esse é
o
negócio,
enquanto
a Katniss tem muita preocupação com a mãe dela e com a Prim, e o Gale também tem com os irmãos, com a mãe dele e tal, mano, Pita foda-se. Parece que se, tipo, a casa caísse nos pais dele, foda-se.
Mas eu acho que é também a diferença, tipo, da classe, tipo, social que a Katniss tá e o Pita tá. Eles estão em níveis diferentes. A Katniss trata muito isso com ele também. E como a relação da família, como eles se unem, entendeu?
Seu filho tá indo pros Jogos Vorazes. E foda-se, eles não metem o dedo ali nos pais dele pra ver, tipo, pra mostrar como eles reagem a isso.
Eles
falam
mais
da mãe e da família do Gale do que... É muito confuso isso pra mim, porque é como se eles tivessem literalmente deixado de lado. E eu sinto essa falta de, tipo, desenvolve o Pita nesse sentido. Porque às vezes
é que
ele
a gente
fica
gosta
parecido.
Do Pita. Que ótimo.
Então, mas às vezes ele fica parecendo só um personagem que, tipo, tá ali pra ser o crush barra pretensão da Katniss e lutar. É basicamente isso.
É, por isso que eu gosto de um livro quando ele se impõe, sabe? Tem na verdade, ele briga com a Katniss várias vezes. Tipo, mano, você tá maluca? Você não tá vendo que eu também tenho família? Tenho coisa pra fazer? E, tipo, você tá tomando as decisões sem mim? A gente é um time, entendeu? Isso que eu gosto de jogos... Mano, gente, leiam, vocês estão perdendo.
Enfim. Mas, que eu não sei se tem a vibe muito parecida, que eu juro que eu nunca consumi nada disso, mas a Manu é bastante fã, é Shadowhunters, de instrumentos mortais, né?
Sim.
E explique-se, fale
então,
aí,
vai, Manu, começa
sua hora de brilhar.
Esse é
vai
um lá. Que me dá tantos gatilhos, porque assim, acompanho desde, sei lá, uns 11 anos, eu li os livros, né? E hoje em dia tem mais de o quê? Uns 15 livros de diferentes séries desse mesmo universo Shadowhunters, pela autora Cassandra Clare. Mas o problema é que teve duas tentativas de adaptação e as duas foram terríveis. E essa demonstra, tipo, a questão de quão importante você ter o envolvimento do escritor. Porque nesse caso, eu sei que foi uma situação em que a autora, ela estava passando por dificuldades financeiras e só vendeu os direitos com os termos que a empresa queria, que é a Constantine Films. Dessa forma, ela ficou com quase nenhum poder de poder influenciar no desenvolvimento da obra. E se você vê os livros versus os filmes versus a série, que é pior ainda do que o filme, nossa, dá uma tristeza.
Série é produzida pela Netflix, não é?
Na verdade,
eu acho que não.
A Constantine Filmes e a Netflix, ela tem os direitos de exibição internacional.
Tá, entendi. Então é mais uma produção Constantine, só distribuída pela Netflix.
Sim, isso. E tipo, também entra na questão que eu tava até falando com a Lau ontem, sobre como, por exemplo, às vezes o fandom tem expectativas sobre os atores. Porque o Jamie Campbell... Ele fez o papel de Jace no primeiro filme.
Sim.
E foi muito criticado por não parecer com o físico que as pessoas imaginavam do Jace. Ele é muito bonito, claro, o Jamie Campbell, mas só que simplesmente o fandom rejeitou ele. Beleza. Uhum. Aí, passou alguns anos, decidem fazer outra adaptação, a Shadowhunters. Escolheram um ator, sim, bonito, totalmente dentro das características.
Da descrição.
Só que atuava muito mal, desculpa, gente, ele atuava muito mal. E o roteiro já não ajudava, então, até a questão de world building, tinha coisas que eles mudaram que totalmente quebrava a lógica das ações. Ou seja, se você vai mudar certo poder, você já quebra, tipo, por exemplo, o que vai acontecer no clímax. Que tá, dá pra resolver, mas, nossa... Uma questão que me deixou muito frustrada, inclusive, é sobre como eles mudaram a questão da relação dos Shadowhunters, que são os caçadores de demônios, com a tecnologia. Nos livros, eles têm um sentido de por que eles não têm envolvimento com o mundo humano comum. Que eles não têm tanto acesso à tecnologia, então, tipo, grande parte da comédia era da Clary, que foi criada no mundo humano normal, trazer, mostrar o Jace, tipo, a gente pode usar isso pra poder resolver isso. E, enfim, vários pontos do plot foram cortados porque eles decidiram tornar, tipo, a tecnologia preeminente no mundo de Shadowhunters, a série que passava na Netflix. Enfim, eu não sei se algum de vocês mais já leram ou viram, mas é uma que me dá muita decepção.
Antes de vocês argumentarem sobre, o que vocês acham sobre a questão de adaptações de atores, né? Adaptações, né? A escolha de papéis de atores em adaptações, né? Porque é algo que muitas vezes pode fugir do livro, mas muitas vezes, pra mim, tem que ser um ator mais parecido com o livro. Eu acho que tem ali uns pontos a dividir, sabe? Por exemplo, vou começar com a minha opinião. Uma adaptação em geral. A Pequena Sereia. Eu acho que é super válido porque, literalmente, sereias não existem.
É uma sereia.
Sereias não existem. Então você pode adaptar para o que você quiser.
Mas
ali,
eu não
né?
sei se você viu, tem uma explicação por que eles decidiram adaptar para uma mulher negra.
Ah.
Porque eles fizeram, tipo, uma pesquisa, não sei o quê, e eles viram que, tipo, o lugar onde eles tinham montado, tipo... O cenário, o ambiente que a Pequena Sereia era inserido era na África, se não me engano, na Etiópia.
Uhum.
Então, eles falaram, tipo, faz muito mais sentido ser uma mulher negra do que uma mulher branca.
Sim, sim.
Mas eu não acho que esse foi o principal... Não, pode fazer sentido. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu acho que faz sentido, mas acho que era mais pelas questões de querer trazer essa representatividade mesmo.
Com certeza.
E acho que é
válido.
Mas
eu acho que também é competência em atuação, sabe?
Tipo, sim. Também dá muito.
Ela é uma...
Eu me arrepiei com ela cantando na...
Porque ela tem, tipo, um repertório enorme de... Ela foi mentorada pela Beyoncé. Então, tipo, ela tem um repertório enorme musical e grande habilidade. Justamente, tipo, o ponto que eu trouxe sobre o Jamie versus o ator que colocaram em Shadowhunters é que, sim, idealmente você consegue achar tanto talento quanto se parecer fisicamente. Mas hoje em dia eu tô mais num ponto que, se você tiver que escolher, escolha talento. Porque se você pegar só a pessoa que tem as características físicas, como foi o caso do ator de Shadowhunters, que eu nem lembro o nome, acaba tirando grande parte
Sim.
do...
Sim.
Eu acho que tem alguns pontos. Por exemplo, eu acho que não daria pra fazer uma adaptação de Harry Potter colocando Harry Potter como um garoto ruivo. Entendeu?
Ah,
acho
sim.
Que
tá,
peguei. O fato é que, em alguns pontos que a história se conectam, você tem que... por exemplo, tem toda a história da família do Ron ser de ruivos
de
e
ruivos,
tal.
Não faria
tal.
Sentido. Sim.
Não tem como Harry Potter ser ruivo.
Sim,
você,
justamente.
Você coincide. Mas tem outros pontos que, pra mim, a adaptação é super válida por questões de atuação, de ter uma voz mais bonita também, fatores.
Mas eu vou falar uma coisa, os livros que eu leio, eu geralmente tô lendo muito fantasia, eu gosto muito de romance.
Eu também leio horrores.
Então, pois é, eu sou meio descontrolada até. Mas, no geral, assim, a maioria das fantasias, tipo, dos livros que eu leio, os personagens principais, principalmente eles têm uma complexidade muito absurda. Então é tipo, cada vez que você vai lendo, você vai descobrindo uma nova camada do personagem. E quando você faz uma adaptação, você já tem que dar uma encurtada nisso.
Uhum.
Ou pelo menos, tipo, adaptar uma parte, ou não deixar tão transparente.
É que muita coisa se transforma em imagem também,
né?
E
aí, se você colocar um personagem que, tipo, um ator que não saiba atuar direito, que ele não saiba transparecer isso, não saiba viver o que o personagem viveu, vai destruir a série.
Uhum.
Tipo,
uhum.
Vai destruir o livro. Tipo, não tem como. Não faz nem jus ao que foi o livro, entendeu? Não, não tem como. Mas óbvio que eu adoro. Que eu adoraria que todos atores que desse pra dar um match. E realmente, eu gosto muito, gostaria muito que o físico fosse igual. Porque tem uma questão muito minha, da minha imaginação, assim, sabe? Tipo, o jeito que eu imaginei os personagens e tudo mais. Mas, tipo, igual a Manu falou, eu prefiro talento. Eu prefiro um ator que consiga realmente incorporar aquele papel.
Eu acho que é muito isso. Eu acho que no começo até, tipo, por exemplo, né? Talvez quando sai, geralmente, os atores, né, de uma adaptação, você fica, tipo, bate aquela, nossa, não era o que eu imaginei, caraca, tipo, e essa fidelidade que eu sentia. E às vezes até, por exemplo, na Pequena Sereia, eu lembro que eu falei, caraca, tipo, não tem nada a ver com o Ariel que eu lembro. E aí foi muito doido também pensar, falei, tá, mas vamos pensar sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que esse choque inicial e até esse, ai, não gostei, é ok, mas eu acho que você tem que parar pra refletir o tanto que isso vai influenciar na geração atual, em como vai pegar, sabe, como
sim,
isso vai
sim.
ser construído. Acho que questão de você também refletir depois, tá, tipo, é uma imaginação, vamos tentar ver como vai ser assim. Acho que é tudo
sinceramente,
um jogo,
minha maior
sim,
preocupação
sabe?
Era pra ver se eles iam cagar com a música ou não. E no final, puta que pariu.
Pô, pra mim isso é mais importante, se você cagar com a música, você acabou com o meu filme.
Sim, mas, enfim, vamos falar sobre... Agora são duas obras que...
Ai,
meu
Deus.
Meu Deus do céu.
Qual que é?
Bom.
Ai, eu acho que eu já sei qual que é.
Crepúsculo.
Ai!
E em seguida vem uma outra, que pra mim é a maior brisa da literatura.
Ah,
que...
já sei.
a Flávia teve que ver no roteiro, mas, mano, vocês já devem saber aí.
Uhum.
Enfim, vamos falar sobre os vampirões aqui. A gente já falou bastante em um podcast sobre...
Gente, tá muito legal Crepúsculo. Esse podcast.
Tem a Lune, que é uma fanática por Crepúsculo.
Uhum.
Mas uma coisa que ela comentou bastante, que eu acho legal, é um pouco da vibe que aconteceu com Jogos Vorazes. Que os livros são basicamente a visão da Bella, né?
Uhum.
E como a história é construída a partir disso. Tanto é que eles depois escreveram um livro sobre a visão do Edward.
Sim.
E é muito legal, eu já vi até uns vídeos de comparações, tipo, página a página, de quando ela entra na sala de aula pela primeira vez e ele tá lá. E como por exemplo, ela vê ele lá e tal, entra, fala dele, aí todo aquele negócio de livro de romance, ela descreve o cara completamente.
Tem a cena do ventilador também, que sopra o cheiro dela tipo...
Só que no livro dele é muito foda isso, porque ele tava se controlando, ele tava, tipo, desesperado, porque o cheiro dela tava matando ele, literalmente, e ele tava pensando em como ele poderia ir lá e matar ela e desaparecer depois dali.
Saudável,
então,
né, gente?
Totalmente
é
diferente
bonito,
isso, é muito doido, porque enquanto ela tá descrevendo ele no livro, ele descreve ela também no livro dele. E aí vai começando a divergir o negócio, porque ela começa a falar da parte de, tipo, nossa, como ele é fofinho e tal, e me sentei do lado dele, e ele, do tipo, mano, tô precisando sugar o sangue dessa mina aqui, como é que eu vou fazer depois pra escapar daqui? tá ligado? Mas é muito doido. E nisso, eu só fui descobrir há pouco tempo atrás que do nada de Crepúsculo surgiu 50 tons de cinza, velho.
Essa história.
Não sabia. Conta essa história, pelo amor de Deus.
Gente, pra quem não sabe, 50 tons de cinza nasceu de uma fanfic de Crepúsculo. Bem um Wattpad, assim, vibes. E aí, algum produtor chegou na moça que escreveu, na autora da fanfic, e falou: você não gostaria de escrever livros? E ela falou, sim. E aí surgiu 50 tons de cinza, a obra que todos amamos e conhecemos.
Mas o buraco é mais fundo ainda, sobre, tipo... É que todo um efeito dominó, tipo, como que o 11 de setembro se relaciona...
Ah, é verdade, a Cole explica tudo isso.
Vai, Cole,
não,
vai.
Isso daí é muito doido, a
mas
Cole explica
essa
teoria. Mas eu gosto
dessas viagens, vai ser um momento de brilhar.
Se eu tivesse, tipo, um quadro, eu estaria explicando loucamente, mas... Pra... Verdade. É, 11 de setembro aconteceu, as torres caíram. E tinha um cara que ele tava, tipo, ele tava em Nova York na hora, acho que ele tava num barco, alguma coisa assim. E esse cara se chama Jared Way. Que mais pra frente ele foi fazer terapia, né? Porque, porra, ele viu o 11 de setembro. E ele descobriu a música como um meio de terapia. Então juntou ele mais uma galera e eles criaram My Chemical Romance. Que, tipo, vários álbuns depois. Tem um, eu não lembro qual música em específico, mas a Melissa Myers? Qual que é o nome da autora?
Stephanie Myers.
Ah. Você sabia que tinha o Myers? É, ela se inspirou numa dessas músicas pra escrever Crepúsculo. Eu acho que inclusive foi pro Jacob em específico, se eu não me engano.
Você vê que é caótico o negócio, né, galera?
Você vê, né? Então você vê. E depois de... Então tudo começa com...
E eu acabei de lembrar também que...
O 11 de setembro.
Falar, mas ah. Shadowhunters é uma fanfic de Harry Potter.
Sim, ela teve... Quer dizer... É, tem uma questão sobre isso. Tem tanto Harry Potter quanto Star Wars, porque a Cassandra Kerr, ela começou escrevendo fanfics de Star Wars e de Harry Potter. E, eventualmente, ela decidiu fazer um livro próprio. Assim, dá pra você ver as influências, né, claramente, mas não foi exatamente a fanfic. Mas dá pra achar na internet as fanfics completas aí.
Fanfiqueiras só não dominaram o mundo porque elas estão escrevendo.
Ô, gente, deixa eu falar um negócio agora, que você só falando um pouco sobre fanfic... Todo mundo aqui, tipo, acho que toda leitora básica já leu Wattpad, né? Ou, tipo, leu fanfic. Vocês
Nossa,
já foram assim?
Eu juro que eu nunca li uma fanfic.
Pior que
na
não,
minha
eu
vida.
Já
eu
já li uma
sobre
mais
mundo.
Nunca mais.
Gente, deixa eu falar. Eu já li muita fanfic. Eu já peguei muita coisa ruim. Mas, gente, tem uns genuinamente muito bons.
All the Young Dudes.
Tem fanfics muito boas. Tipo, muito boas mesmo. Eu já vi, eu lia bastante de Harry Potter, de Jogos Vorazes. E tem umas muito boas. Tipo, mano, muito boas. Tem uma de Harry Potter, que chama 300 Galeões. Que é sobre, na verdade, a segunda geração, né? Que são os filhos, tipo, do Harry, do Hermione, do Ron. É muito boa. Gente, tem fanfics muito boas. Eu fico chocada com o povo que escreve muito bem.
É assim
e escreve melhor que autores, tipo, famosos.
Sim,
mano,
é assim que você acha novos talentos. O Wattpad é basicamente um banco de talentos.
É, tipo, fanfic sempre existiu, mas só que a gente depois deu o nome a isso. Mas é uma das formas que grandes autores surgiram. Por exemplo, o Neil Gaiman, ele escrevia fanfic. Antes de existir o Wattpad, né?
Eu super adaptaria, a gente vai fazer cinema, super pegaria um livro assim, adaptaria.
O problema é a obra original, né?
Não, mas dá pra você... After, que é uma merda, desculpa.
Vamos falar agora então de After. Antes disso, o Manu, você conhece um pouco mais?
Diga.
Fala sobre Perdida, que é...
Perdida não sou eu, no caso, acho que é a Cole.
A Cole?
É maravilhoso. Eu li, tipo, esse livro final de 2020 e ele vai ser adaptado com a atriz que fez a Millie, Chiquititas.
É Giovanna.
É brasileiro, né?
Giovanna Grigio.
Ah, tá. É um livro brasileiro que tá sendo adaptado. Não, e ele é aparentemente de romance, né? Porque ele tá na parte romântica aqui.
É muito legal. Tipo, ela vai pro passado. Aí ela conhece um cavaleiro e ele se apaixona. E ela tem, tipo, um all-star vermelho.
Gente, sim, é muito fofo. Só mano, a minha festa de 15 anos...
Vai aparecer uma novela?
Não, acho que não.
Vai ser pra HBO Max como filme, eu acho.
HBO
né?
Max começou?
Eu espero que seja pra HBO.
Não,
agora
é pro HBO com
série,
certeza,
não faço
porque
muita
a Karina Arice fez um... Eu sei que ela fez uma negociação com a HBO de múltiplos livros dela, né?
Ah, inclusive já sei, tem um que é Mundo da Luna, eu acho.
Sim, já tá lá, eu acho.
Sim.
Uhum. Mano, na minha festa de 15 anos, eu fui fazer, né, sabe, aqueles ensaios? E eu fiz a... Eu copiei o negócio de Perdida, que é a capa. Gente, eu achei esse livro um amorzinho. O Ian, ele é maravilhoso. É, ela a Sofia, né, o nome da personagem. Eu acho que vai ser bem legal. Eu não amei a escolha da atriz, porque eu também imaginava algo diferente, mas acho que ela vai mandar bem. Prefiro que do que ser a Larissa Manoela e a Maísa, que por mais que eu ame, assim, as duas como, tipo, artistas, sabe? Tipo, eu acho elas artistas muito legais, né? E são super carismáticas e tal. Eu gosto também quando vem, tipo, uma atriz diferente pra interpretar esses personagens principais, que geralmente é só as duas. Então eu acho legal ter novas pessoas interpretando.
É, eu sei lá, eu acho que tem mais meio pra explorar, além de Larissa Manoela
e... É, também acho, por mais que elas sejam muito boas, acho legal
diferenciar. E a outra, como é que ela chama?
E é Giovana Chaves?
Não, é a que tá fazendo...
Mas essa Giovana é boa,
a novela das seis lá. Mel Maia.
Mas a Mel Maia é muito boa. A Mel Maia é boa, ela é realmente, tipo...
Mas não sei, eu não sei se é porque, sei lá, eu acho que eu já enjoei tanto de ver a cara delas. No, em, tipo, 300 mil filmes de romance brasileiro que eu acho que tem como explorar outras atrizes, sabe? Enfim, mas você tinha comentado de uma fanfic. Mano, isso daqui pra mim é assim, tipo, doido demais. Como o Harry Styles conseguiu dar, tipo, luz a After.
Ai, gente, desculpa, eu sou contra.
Eu só lembro da cena da Cat em Euphoria fazendo a fanfic dela de... Vocês lembram essa cena de Euphoria, primeira temporada?
Qual?
Ela fazia uma fanfic de Harry Styles com o Louis e aí isso virou, tipo, nossa, uma polêmica na época. Que mostra, tipo, cenas da fanfic dela. Mas, enfim, contem sobre After.
É, tipo, Harry Styles, Non Direction, né? Tipo... Eu não sei vocês, mas ele que mais chamava atenção pra mim, então provavelmente...
Óbvio, pra mim ele era o protagonista ali. Eu acho que todo mundo pelo menos conhecia Harry Styles ali.
É.
O resto era o...
Era o único nome que eu sabia.
É pra mim também. Pra mim também.
Ele era o cara do cabelo.
Cara do cabelo.
Aí, tipo, a Anna Todd, que é a autora de After, ela escreveu uma fanfic sobre o Harry Styles com ela. Aí, tipo, se você vê no filme, no livro, tipo, as iniciais batem com, tipo, os cantores do One Direction.
Os amigos do principal.
É.
O principal, primeiramente, ele já tem as iniciais lá, né? É. Como é que ele chama?
É o Harding, a Tessa, né?
Harding Scott.
É.
Eu não assisti After, eu me recuso a cometer esse crime.
Eu assisti viagem que eu fui e,
não,
tipo,
é
eu achei bem ruim.
Eu também nunca assisti, mas eu acho que é muito um estudo de caso de justamente essa tendência de até as fanfics que não foram publicadas já estão sendo, tipo, escoltadas para se tornarem livros e para se tornarem filmes.
Sim.
É.
Eu acho que foi, tipo, uma péssima escolha pra escolher ser um livro. Tudo bem, tipo, uau, é uma baita fanfic do Harry Styles, mas é um relacionamento extremamente tóxico.
A questão é que eu acho que
é muito esquisito. Eu sempre vi, no filme eu percebi isso. Eu falava, nossa,
que... Não, é muito esquisito, mas, não. Você foi basic, né?
Mas
é muito, 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 muito péssimo.
Não, muito
tipo,
péssimo.
A questão é que eu não acho nem ruim, por exemplo, pelo que eu saiba, a Anna Todd, ela é bem novinha, né? A autora, ela é bem novinha. Ela era adolescente quando ela escreveu. Então eu não tô, tipo, eu acho também sacanagem quando a galera cai em cima dela, sabe? Mano, ela era uma adolescente, tipo, calma. Mas a questão é que na adaptação, as mudanças deveriam ter sido feitas. Até vou puxar um que tá aqui, vou adiantar, viu? Tô nem aí, vou adiantar. Bridgerton, por exemplo. Mano, eles pegaram Bridgerton e eles fizeram um bagulho que eu achei genial. Que é pra trazer representatividade, eles, tipo, mudaram muito do, né, do contexto e mudaram até um ponto ali da história que conseguiu deixar do mesmo jeito, mas melhor, sabe? Então, eles poderiam ter feito isso com adaptar dessa maneira.
Uma adaptação muito boa.
Muito grande.
Muito,
eu adorei Bridgerton.
Eu li os livros e aí é justamente entra naquela questão dos atores que a gente tava falando, que é tudo questão de contexto. Eles não estavam pretendendo fazer uma coisa fiel historicamente. Eles estavam pretendendo fazer uma fantasia romântica com o estilo daquela época, do século XIX, certo?
Essa sacada.
Então, tipo, assim, eles conseguiram pegar a essência do livro, que é aquela coisa, tanto romance quanto uma dinâmica de família, e colocar isso na série e trazer representatividade e tudo fazer sentido.
Sim, foi. E foi uma pequena coisinha que eles mudaram. Foi, tipo, falar sobre a rainha e como a rainha, por a rainha ser uma mulher negra, ela, tipo, mudou toda a questão de como as pessoas negras eram vistas. Uma chavinha que mudou tudo.
Sim.
Tão simples.
Olha,
pra mim foi uma sacada genial. Que
não...
a Shonda Rhimes, né? O nome da...
Shonda Rhimes é a dona do negócio. Tipo,
Julia Quinn é a autora.
Julia Quinn é a
autora. Não, mas não é a Julia Quinn. Não, não
é
a Julia Quinn.
É a dona da empresa.
Da produção, mas foi ela que teve essa sacada. Foi a Shonda Rhimes.
Não tenho certeza, porque ela contratou... Tipo, ela não é a produtora executiva. Ela não é a showrunner. Mas ela é dona da empresa que produz.
Então, mas pelo que eu lembro, foi ela que falou, vamos pegar e trazer essa representatividade dessa maneira. Por isso que eu acho que foi ela.
Sim.
E eu achei genial essa sacada. Se não foi ela, foi de alguém da equipe que também foi uma sacada.
Bom, eu vou dar uma de Glória Pires aqui. Diga. Vou falar novamente que eu não consigo optar muito sobre Bridgerton. Porém, eu gosto muito das referências de arte deles. Tipo, o conceito, todas as maquiagens.
Sim.
Muito bonito. Enfim, tudo eu acho muito bonito. Mas vamos deixar a Colly brilhar.
Vai, Colly,
e espancar
vai.
Um pouco.
O que eu fiz?
quais são suas expectativas para a seleção?
Assim, lacra, amiga, lacra, por favor.
A seleção, eu sei que vai ser uma bosta. Porque, tipo...
Não,
tipo, eu gosto da ideia...
Em 2050, quando sair?
É que, assim, o livro, ele é muito machista. Tipo, o plot dele é extremamente machista. Tipo, é um harém.
Ah, é verdade.
Sim,
é.
Sim.
Eu li só a premissa do filme é totalmente machista.
Ai, porque eu sou diferente das outras garotas. Olha só, eu quero uma calça jeans, eu como torta de maçã.
Ai, que ódio.
Pau no cu, América! Eu só não mando você tomar mais pau no cu porque tem o Aspen.
Nossa, isso daí é tenso.
Gente!
Eu posso xingar tanto assim?
Eu achei que ela ia lacrar, ela acabou com a seleção que eu amo.
Não, assim, eu tenho muito apego... Uhum. Eu tenho apego emocional pela seleção. Tipo, não é meu livro favorito, mas é o que me trouxe a leitura. Uhum. Tipo, eu inclusive virei influenciadora por causa de seleção.
Entendi.
Então, tipo, eu vou assistir a série por causa dessa Júlia de 2020, que começou a ler Seleção e Gadot pelo Mar.
Você leu em 2020? Em
2020, na pandemia.
Meu Deus, eu li acho que, tipo...
E ô Flávia, e as suas expectativas pra seleção?
Mano, mas quando que eu li a seleção? Nossa, eu era... Nossa, faz muito tempo que eu li a seleção, gente. E eu li não só a seleção, eu li os da filha dela.
Esse daí eu me recusei.
É o quê?
Da filha dela.
Ai, eu
já li
da filha dela.
E eu tô lendo, aquele... Eu li a sereia e ele tô lendo a...
Mil pedaços de um coração e amor, alguma coisa
não,
assim.
Não, isso não. É da Colleen Hoover. Eu... Qual que é o outro? Que é...
é o da capa rosa?
Não, é o da capa que é uma outra princesa, que é o meio que o contrário.
Ah, eu sei qual que é.
Gente, não, eu tô lendo agora o livro.
Não sei.
Como é que é a capa?
Prometida.
A Prometida?
Bagulho assim, bagulho assim.
Enfim, mas...
Minhas expectativas.
É.
Eu acho que tem muita coisa pra mudar. O Colly falou, é exatamente aquilo que eu tava falando, de uma pequena sacada pode trazer uma adaptação melhor. Eu acho que a seleção tem esse potencial, é só eles quererem fazer direito, tipo... Tô gritando?
Não, você tá longe do
microfone. Tô longe do microfone, gente. O Rodrigo aqui me falou no ponto. Não, mas é isso. Eu acho que tem muita coisa, assim, que poderia mudar pra deixar a história melhor. Porque, pra mim, a história é muito gostosinha. Os livros são gostosinhos. Quando eu li na época, eu fiquei apaixonada. Eu amo o Maxon, gente, é isso. Também gosto do Aspen, por incrível que pareça. Eu gosto do Aspen. Eu acho... Ele é meio problemático, mas eu... No final das contas, eu gosto dele.
Totalmente.
Eu gosto dele, ele não me incomoda tanto quanto o Gale, por exemplo. Porque pra mim...
Ele é o Gale da seleção.
É, mas é.
Eu peguei bode de cara da guarda por causa desse homem.
O Gale e o Aspen são, a Katniss, a América são, e o Peeta e o Maxon são. Pra mim, tanto que os meus crushes favoritos são o Maxon e o Peeta. Sou apaixonada pelos dois. Mas o Gale me incomoda mais que o Aspen. Pra mim, é isso que fica na minha cabeça. O Aspen não me incomoda tanto, por mais que ele me incomode em várias questões. Então, mas eu acho que essas coisas podem mudar. Por isso que eu tenho esperança... De que a seleção pode ser boa.
Sim,
se mudarem esses pequenos pontos, tipo assim... Tem muito, né, muita coisa machista. Mas eu lembro que a amizade das meninas... Tem uma coisa legal ali. Que ela, tipo, a Marli e a América é legal. Elas podem melhorar isso, sabe? Eu acho que isso pode melhorar.
As duas tiveram um gatilho imediato.
Eu acho que pode... Então, eu tenho esperança de que pode melhorar, entendeu? Tipo, tem coisa ruim, mas pode ficar bom.
Eu acho que, tipo, desde que eles não caguem a Celeste, que ela é uma personagem muito profunda. Tipo,
sim,
não,
eu gosto
totalmente, totalmente. Tipo, sei lá, recent.
Porque
mas, tipo, ela tem a sua profundidade.
Você leu a Cotar?
Infelizmente.
Eu li também.
Vamos lá, a Cotar.
Calma, que... Posso fazer só mais um comentário da Celeste?
Então vamos lá.
Eu sinto... Calma aí, Fih, ela quer falar.
Deixa eu fazer um comentário da Celeste. Eu sinto que a Celeste, se, tipo, não fizerem, não escolherem uma boa atriz, se não tiverem essa sacada, a Celeste vai virar uma pick me girl. Ela vai virar uma pick me girl.
Mas se falando que... sobre sexo de anões, né?
É fadas.
Fadas.
Anões! Meteu anões,
voltando pra pensando em outra.
Gente, tira o Rodrigo de host. Vocês viram que não tá funcionando.
O Rodrigo... Chegou um ponto que o Rodrigo não conseguiu mais falar nada. Depois de Jogos Brazes, já foi.
Não, não, a gente vai... Daqui a pouco eu venho trazer meu remorso sobre outro negócio.
Tá bom.
Mas enfim, essa fantasia doida aí, esses bichos que não existem, / fala aí.
Féricos.
Gente, eu já vi que eu vou ser cancelada nesse podcast, porque eu gosto de tudo que ninguém gosta.
Eu gosto também, eu gosto.
Eu gosto também.
Eu gosto.
Nunca li esse, mas
gente, eu gosto de Acotar.
Eu vou falar uma coisa, eu gosto mais de Trono de Vidro.
Mas eu não li Trono de Vidro
ainda.
Eu li
Trono de Vidro, eu deveria ler.
Mas eu quero muito ler Trono de Vidro.
Dá pra ver?
Cadê a câmera?
Tem uma tatuagem de Trono de Vidro.
Eu tenho uma tatuagem. Pera
aí, a gente vai puxar. Aí, ó. Tenta.
Pra cá.
Não. Joga seu corpo mais pra sua direita.
Olha pra onde eu tô apontando.
Olha pra onde ela tá apontando e agora você... Isso!
Aqui, gente. A minha tatuagem.
Ela é envolvida. Linda demais. Que linda sua tatuagem.
Enfim, mas... Tá sendo desenvolvida há 300 mil anos também,
não,
né?
Não. Acho que foi no meio do ano passado que anunciaram que ia ter, tipo, uma adaptação. E aí, o fandom... Porque, assim, o fandom da Sarah J. Maas é, tipo, um dos maiores que eu já vi, assim, sabe? Tipo, gente, o povo é louco. Pega fogo naquele negócio. E aí, tipo assim...
Imagina o Léo Lins bota o dedo nela ali pra descobrir os poderes.
Meu, juro. Cago. Tudo nossa, que eu... Tipo, toda vez que aparece alguma coisa de Ocutar no meu TikTok, é sempre falando sobre o Cash. Porque, tipo, tá dando tanta polêmica. Tipo, porque cada pessoa... Acho que
quantos livros são?
São...
Cinco. Seis.
Não, pelo amor, calma.
Corte.
São cinco. E tem a novela e tem a COSAF. São cinco.
Não, são cinco e vai ter o sexto, do Ezra agora. Vai ter do Ezra.
Não, mas vai lançar Crescent City antes.
Vai, mas vai ter o
sexto. É a corte de rosas e espinhos, basicamente.
Sim, são corte de espinhos e rosas.
E da onde vem... Hã?
Corte de espinhos e rosas.
A Court of Thorns and Roses.
Corte de espinhos e rosas.
A COTAR é Court of Thorns and Roses.
Ah, se não me engano, a série de Imagine também começou no Wattpad, né?
Ela começou escrevendo num site de fanfic, mas eu não lembro qual site.
Ela escrevia originais, mas começou num site de fanfic.
Isso eu não sei, deve ser a O3, que é o mais antigo.
Deve ser.
Mas enfim.
Fala polêmica.
Eu só tô abrindo a boca pra xingar as pessoas.
Eu tô vendo, Collie.
A Collie tá...
Trono de Vidro é quase tipo um plágio de Game of Thrones, Crônica de Gelo e Fogo.
Não, realmente.
A Manon,
tem muita
tipo,
coisa a ver.
É absurdamente igual a Daenerys. Absurdamente.
Tem muita coisa a ver, mas mesmo assim, Trono de Vidro tem todo o meu coração. Não é até que eu fiz uma tatuagem.
Olha o nome do livro: Trono de Vidro, Trono de Ferro.
Gente, tá.
Eu não li, não
perdão.
Sei. Não
onde que aparece esse Trono de Vidro?
É
no quarto
bom.
Livro.
É muito bom.
Vamos apagar a fogueira e aí a gente vai acender.
Vamos voltar pra Cotar?
Rapidinho, deixa a gente falar de Cotar. Vamos cancelar o Rodrigo e só falar a gente
tá,
aqui.
Vamos.
Brincadeira, amigo, te amo.
Plebiscito. Mas enfim, de Cotar, tipo, eu não sei, ficou muito comum as pessoas criarem um cast ideal pra elas. E aí isso cria muita expectativa em relação ao cast. E aí recentemente teve notícia de que o Jacob Elord vai ser o Rhys.
Quem que é esse?
Ele vai?
É o de Barraca do Beijo.
Tá brincando comigo, agora você tá.
Ele só é alto.
Mas calma.
Para.
É que assim, e eu vi muita gente, tipo, comentando tanto bem quanto mal. Porque assim, por mais que ele não tenha absolutamente nada a ver com o protagonista, que é o Rhys, que é um dos meus maridos
A Laura tem fanfic.
Toda mulher que lê livros tem
não,
maridos
mas,
literários.
Uhum. É, sim. Esse é, ele é um dos meus maridos literários.
Eu
mas
entendo.
Mesmo assim, o Jacob Elord não tem nada a ver. Nada. Ele é um ator bom?
Eu acho.
Não. Ele é um bom ator.
Às vezes.
É, tipo, é meio questionável.
Ele tava sendo cotado pra ser o Superman.
Gente, esse cara
só é grande e forte.
Mas, exatamente.
Concordo,
mas, tipo assim.
Superman.
Mas ele entrega o que precisa.
Mas, então,
quando
ele
é Nate, ele entrega. Mas...
Ele entrega, realmente. E ele tá meio num hype. Então tem, tipo, um potencializador pra, tipo, dar mais hype pro livro. Porque, querendo ou não, já tem o fandom. E aí vai agregar, tipo, quem gosta dele. E fora isso, também ele poderia entregar mais do que uma pessoa que, tipo, parece mais Reese, mas mesmo assim, eu gosto dessa decisão.
Lau,
não.
Qual é seu Dreamcast? Conta aí.
Eu sou contra, gente, esse
cara. Rapidamente, diga seu Dreamcast.
Ai, meu Deus.
Não, a gente é sendo
gente,
limitada.
Na minha cabeça... Os eu vou falar só do Reese. Só do Reese. Na minha cabeça, o Reese tinha que ser o Henry Cavill.
Sim.
Meu Deus. Mas
eu
da idade?
Amo
não,
o Henry Cavill.
A questão da idade, não tá, ele não tá muito velho?
Assim, mas, gente, o Reese, ele tem, tipo, 500 anos.
Mas
entendeu?
Não.
Mas o ponto dele parecer novo é só uma questão de, tipo...
Não.
É por ele ser férias.
Gente, eu vou falar a minha opinião. Eu sou a favor de, em Acotar, eles pegarem atores novos. É a minha opinião.
Eu
sou
também,
a favor
acho que
deles pegarem atores novos, porque eu...
Do mesmo jeito que, ó... Completa aí o seu pensamento.
Para
que é isso?
Até porque o cachê vai aumentando, né, gente? Então...
Pronto.
Obrigada, muito obrigada.
O meu medo é colocarem o Jacob Elord, que é um ator que tem um cachê enorme.
Então,
e aí,
não, gente,
cagarem na parte do orçamento da
série. Dos efeitos.
O que eu acho? Vai fazer os Bad Boys como?
Vai ser feito
Vai ser produzido por quem?
Pela Hulu, não é? Que é da Disney. É da Disney.
Sim.
Então, o que acontece? O que eu acho? Vai ter, tipo assim, mano, a Cotar pra ficar bom... Tem que ter investimento, porque, mano, tem uns bichos com asa. Tem que ter um efeito especial bom.
O cachorro.
Tem que ter efeito especial bom.
Esse
é o ponto.
Tem anão também?
Então, tipo assim...
Tem uma árvore.
Tem capacidade de ficar bom, mas eles não podem deixar ficar patético. Tem que não pode ser um Crepúsculo. E Crepúsculo foi muito bom pra época, mas a Cotar não pode ser. A questão é essa, entendeu? E é tipo... Pra mim, tem que ser atores novos. Pra mim, eles podem até ser mais novos. Porque pra mim, o Harry Cavill é muito velho. Eu imagino eles mais novos. E agora, preciso só dar uma opinião. Eu gosto mais do Cassian do que do Reese. Porque eu ainda não... Mano, eu só fui gostar do Reese, pra ser bem sincera, no meio do segundo livro.
Instaura a guerra.
Quando ele falou, Fê, eu sou muito feliz por ter a conhecido. Eu lembro exatamente da frase que fez eu gostar dele, porque pra mim o primeiro livro era um bosta e eu não conseguia passar pano pra ele de jeito nenhum. Até eu consegui passar na metade do segundo livro, só. Eu não me apaixonei por ele no começo, eu era contra. Eu amo Cassian, o Cassian é o maior.
Enfim, você tava falando de casting. Tem dois que hoje... tem dois castings que hoje eu estou muito confortável, que eu acho que vai ser uma produção incrível e que eu estou esperando muito, que é Percy Jackson.
Ah,
a série. Eu acho que vai ser, tipo, fenomenal. O casting finalmente tem a ver os bagulho. E... um casting que eu tô com medo, uma produção que eu tô com medo, eu quero, assim, chorar no banho, é Harry Potter, a série.
Vai ter uma adaptação.
Gente, eu li aqui no roteiro, desculpa. Vai ter realmente o Sétimo Marido de Evelyn Hugo e as Crônicas Lunares?
Eu queria...
Eu vou morrer, Eu amo o Sétimo Marido de Evelyn Hugo, mas isso é favorito.
É que assim, Sete Maridos vai ser um filme.
E todo mundo cagou pro Rod.
É.
Desculpa, Rod.
Obrigado por quebrar todo.
Não, gente, vai. Série de Harry Potter e
o Wireless Jackson.
É pra isso que a gente tem um roteiro a ser seguido e um host pra coordenar o bagulho.
Desculpa, Rod, desculpa.
Mas tudo bem.
Perdoa.
Enfim, mas Harry Potter, essa série, eu não sei o que esperar. É da HBO, então vai sair alguma coisa fiel e boa, que é o que, que eles estão produzindo.
Eu acho que sim.
Mas, mano, eu fico muito com o pé atrás, porque é um negócio que, tipo, não é uma adaptação que precisava ser feita agora, velho. Eu não vejo como isso. E todo mundo ainda maratona e vê como se fosse, tipo, lançado ontem os primeiros filmes, tá ligado? E por mais que eu tenha algumas ressalvas com o Daniel Radcliffe sendo o Harry Potter, eu acho que muitas vezes a atuação dele deixa a desejar. Muitas vezes, eu acho que é em... principalmente... Nossa, tem uma cena que é terrível. Nossa senhora, passou até mal.
Acho que
em Enigma do Príncipe, que se eu não me engano, quando ele vê o Hagrid lá no passado, sabe? Que ele vê ele se fudendo lá, abrindo a caixa e tal.
É secreta, então.
Não, não. É com o Tom Riddle, eu acho que é. Enfim, não lembro. Eu não lembro em que é. Eu só lembro que vem uma cena em que o Harry, ele estica as mãos.
Ele
começa a voltar no tempo, ou ir pro tempo dele. Isso aqui é muito feio.
É
muito feio a atuação dele. Ele literalmente começa a abrir a boca e fazer...
Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito do universo de Harry Potter. Tipo, eu não sei, eu sinto que é uma coisa meio assim, sabe? Tipo, eles acham que eles têm um medo... de deixar que Harry Potter caia no esquecimento. Sim. Mas não vai cair, tipo, fez parte da infância de muita gente. Por exemplo, lançou Hogwarts Legacy há pouco tempo atrás. Tipo, tem necessidade de lançar uma série agora? É. Talvez, tipo, deixar esfriar Hogwarts Legacy e aí anunciar uma série.
O que eu, sinceramente, acho que eles poderiam ter feito é acabar com Animais Fantásticos, porque agora eu não sei como é que vai ser mais o bagulho, se, tipo, Animais Fantásticos e os outros Harry Potters vão ser, tipo... é, só os, como se fossem os Legends de Star Wars, que não estão no cânone, e eles vão começar um universo a partir da série, ou não, ou vão deixar como é que tá, vai ser só um reboot e tudo aconteceu, enfim, não sei como que vai acontecer, só sei que eles poderiam investir em outras coisas do universo de, de Harry Potter, poderiam introduzir novos bruxos, como fizeram, por exemplo, em Star Wars, na nova saga, só que de uma maneira decente, né? Colocaram Jedi de novo, mas poderiam colocar bruxos em Hogwarts. De novo, depois de Harry Potter.
É que, tipo, eu falo que Hogwarts Legacy, como passa 100 anos antes do Harry Potter, tipo, traz um monte de bruxos, que, tipo, sim, a gente não faz a menor ideia.
Sim, é que
nem são citados nos livros.
A Alta República de Star Wars também.
Sim.
É, tipo, 2000 anos antes que o primeiro filme. Enfim. Mas, uma coisa que eu fico curioso é que eu também tinha visto muito rumor, não sei se foi confirmado ou não, de uma adaptação de Cursed Child pra filme ou série. Se isso for acontecer, eles vão fazer a maior bagunça da vida deles. Vai virar um bagulho igual o DC. Você não sabe o que é canônico, você não sabe o que acontece, o que que...
Uhum. É verdade.
Enfim, vai virar uma bagunça, porque vai ter série que tá contando tal coisa. Aí vai ter Cursed Child, que é o Harry Potter velho. Mas quem que é o Harry Potter pro público novo que vai assistir a série?
Eu acho que, tipo, nessa série de Harry Potter, mano, eu vou assistir, óbvio, porque, pelo
amor
de Deus. Mas, tipo, eu preferia muito mais, acho que uma série dos Marotos ou dos Fundadores
meu Deus,
de Hogwarts.
Isso daí ia ser...
Mano, os Marotos, gente, é uma história
de Hogwarts,
incrível.
É muito
os Fundadores é legal também, ia ser muito da hora.
Inclusive, tem uma série, uma websérie...
Muito boa.
Muito boa, brasileira, dos Marotos, disponível no YouTube. Eu não lembro o nome dela, se é Marotos, a série, alguma coisa assim... Mas eu lembro que quando tava na pré-produção dela, eles estavam fazendo vaquinhas e estavam fazendo todo um evento ali com visitas ao set, pra eles arrecadarem dinheiro pra fazer. E ficou muito legal pra tudo, tipo, pro orçamento que eles têm.
Sim.
Eu não sei se isso é autorizado ou se tem algum tipo
não,
de...
Não, acho que não.
Então, porque se cair na mão da Disney, fodeu. Se já não caiu, né? Mas Harry Potter, vocês tinham falado de fanfic, tem alguns fanmades de Harry Potter muito bons.
Tem mesmo.
Tipo, basicamente a história do Tom Riddle antes dele virar o Valder... Meu Deus, o Voldemort em questão.
Você não pode falar esse nome pra... aqui. Não pode falar esse nome aqui.
É. Quando ele vai pra casa daquela... Tem uma em específica, que é ele criando as Horcrux. E é muito foda. Porque, tipo, você vê o desenvolvimento lá. Como ele criou o cálice de Rowena Ravenclaw... Não, o cálice não.
Helga Hufflepuff.
Helga Hufflepuff. Pegou a tiara da Rowena Ravenclaw. E, enfim, é muito doido e é muito bom. É uma produção, assim, muito boa.
Sobre Harry Potter, mano, o fandom, ele é dedicado. Tipo, tem vários youtubers muito bons. O Caco Cardassio, o Thiago, o Léo e o... Qual que é o outro? O Renier. Mano, eles são muito da hora. Os caras muito...
Se
são
bem
muito
que
bons.
O Léo agora, ele parou de produzir vídeos.
O Renier também,
o
eu Renier acho.
Também.
Mas o Caco e o Thiago,
Mas o Caco,
do
eu acho que é o principal, assim, pra mim, de Harry Potter. Sim, porque
os dois são muito bons. Eu gosto muito
que
deles.
Que eu quero ver alguma coisa... Tipo... Fale sobre Harry Potter, eu vejo no Caldeirão Furado, é muito bom.
É, tipo, eles estudam, eles realmente pesquisam, os caras são muito bons.
É doido.
Vamos chamar eles pra falar de Harry Potter.
É uma boa, né?
Nossa, meu
Vai
sonho
que,
é
né?
morrer.
Enfim, mas eu acho que a gente pode citar rapidamente aqui algumas produções que a gente gostaria que fossem feitas, que é Viúva de Ferro.
Ah, vai ter, mas... Calma, vai ter.
Pode. Vai ter.
Vai ter, só que tipo, só falaram isso, vai ter.
Vai ter, então queremos que vai ter. As Crônicas de Kane, que é do mesmo autor de Percy Jackson. Não sei se alguém conhece aqui.
Sim,
a Manu conhece.
Eu conheço, mas não li, não.
E Mayombe.
Posso
adicionar Mayombe eu citei que é um livro da Angola que estava na lista da FUVEST.
Sim.
E eu acho que isso poderia ser uma ótima adaptação.
Agora que eu raciocinei, é verdade.
Sim.
Enfim, mas antes do nosso top 5, eu queria listar alguns filmes que talvez vocês possam não saber que são adaptações de livros. O primeiro deles, que eu acho que é o mais básico, eu vou de baixo pra cima ali, é Jaws, que eu descobri mais porque tem uma coleção de livros refeitos, tipo, remasters de livros, que eu não sei como é que eles fazem remasters hoje em dia.
Reimpressão?
Mas, reimpressão de livros. Só que depois dos filmes... depois dos filmes que o Spielberg adaptou. Porque o Spielberg é uma pessoa que adapta muitos livros.
Ah, eu adoro Spielberg. Gente, então, Jaws é tubarão, pra quem não
conhece.
Tubarão.
Eu tava pensando nos Jogos Mortais.
A Cole ficou aqui, eu vi ela ficar assim, eu falei...
É tubarão. Mas outro que é um pouco mais básico, eu acho que se, tipo, você parar pra pensar, você vê um livro dele, que é Marley e Eu, baseado num filme, num livro.
Eu não sabia.
Diabo Veste Prada também é.
Amo esse filme,
eu
gente.
Acho
meu comfort
que,
movie, juro.
Eu acho que é um filme fenomenal. Poderia passar horas falando dele aqui.
Eu também.
Mas enfim.
Muito bom.
Um que é parcialmente inspirado em livros é Shrek. Tem uma composição ali, a gente leu, bem parecida, tipo, bem inspirada em diversos livros. Até partes do filme. E um que, assim, eu fiquei em choque, a Manu também, é Duro de Matar, é inspirado num livro.
Die Hard.
Enfim, caraca. Deve ser, eu acredito que não sejam vários livros, porque Duro de Matar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coleção, assim, né? Eu acho que deve ter tido um livro, aí, obviamente,
que deu a premissa.
Mas é uma inspiração, não deve ser, tipo, baseado tão fielmente.
Não
é só
deve
uma inspiração,
não deve
né?
ser adaptação, deve ser...
Enfim.
Que, não sei.
Bom, agora a gente vai partir pro nosso top 5. O top 5 de hoje vai ser pra Manu. Vai ser as 5 melhores adaptações de livros pra ela.
Então, eu acho que eu vou citar, em primeiro lugar, Orgulho e Preconceito. Eu amo tanto o livro quanto o filme, a versão que tem a Keira Knightley. O segundo eu vou citar Em Chamas, de Jogos Vorazes. Eu acho muito legal.
Estou na expectativa.
Muito bom. Terceira, vou citar talvez...
Bridgerton,
sim, Bridgerton, adorei, tipo,
muito
eles
bom.
Vozes da cabeça da Manu falaram ali.
Fonte.
Muito legal. Gente, não tô conseguindo pensar no quarto, querem citar outro?
Nossa.
Shadowhunters.
Ah, eu gosto muito
Shadowhunters de jeito nenhum.
O primeiro Divergente, eu acho que eu gosto. Talvez.
Divergente.
O primeiro, os outros são ruins, mas
é legal.
O primeiro livro é legalzinho.
É legal,
o primeiro filme é legalzinho, o livro é muito melhor, mas o livro... Não sei, talvez, não sei, acho que não.
Eu acho que talvez... É,
ah, sei. Tem adaptação de Memórias Póstumas de Bryce Cuba, certo?
Ah, é
da,
verdade,
da
né?
Globo, que é muito
é
legal.
É verdade, é.
É uma série.
Tô tentando pensar em alguma.
Ai, Turma da Mônica, último... é tão bonitinho a adaptação.
Turma da
acho
Mônica
fofo. Acho bem amorzinho, assim, daqueles sonhos lá. Inclusive vai ter a série, gente, não gostei do casting da atriz principal, não gostei.
Sei lá, eu acho que poderia fazer mais filmes e esperar o pessoal crescer, sabe?
Não, e os atores, principalmente a atriz que fazia a Mônica, né, que é a Julia, ela é muito boa.
Uhum.
O resto lá, tipo, Cebolinha, Cascão e tal, Magali, eu gostei desse novo casting. Mas acho que a Mônica poderia ter mantido a do...
Uhum.
A mais novinha lá,
sim,
que ele já tinha.
É que isso não ia ficar estranho, porque, tipo, é como se tivessem... Tipo a Avril Lavigne, tipo, morreu e trocou.
É.
Tipo, ia ser estranho, tipo, a mesma Mônica, mas com outros personagens. Tipo, parece
mas
que
é porque
tipo, um
essa
multiverso.
Mônica, essa Mônica não ficou legal. Que
sei
é a
lá,
Isis
a gente vai ter
qual
que...
é o nome da menina?
Isis Valverde.
Isis Valverde, surtei.
Tá doida.
Ah, eu não lembro o nome da menina. Tipo, a atriz tudo bem, mas não gostei
enfim,
dela também.
Enfim, eu acho que a gente pode fazer aqui umas menções honrosas, que foi a série Divergente, que a gente acabou não comentando. E outra que a gente tem um podcast inteiro, que é Game of Thrones, já falamos diversas
lindo
vezes. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais da
outra...
gente argumentando sobre Game of Thrones, tem o nosso podcast de RPG e fantasia. Assistam lá, é muito bom. E a Laura ia fazer um ponto?
Eu ia colocar mais um nas menções rosas, The Witcher.
The Witcher, é verdade.
The
Witcher é uma obra-prima que
virou jogo.
Virou jogo. O jogo
virou
também.
Série.
Eu não assisti a segunda. Segunda? É a segunda temporada
eu
ainda.
Assisti.
Mas, pra mim, do livro pro jogo é algo.
Cara, a produção
perfeito
é sensacional, trilha sonora muito boa. Henry Cavill.
Que não é
meu
mais.
Meu marido.
Coloca Sombriossos. É
Sombriossos
muito bom.
Eu cheguei a ler pra poder tirar, mas eu adorei a série. Vou ler os livros.
É bem democrático esse
mas
top 5,
mas a minha,
né,
irmã leu os livros e ela falou que a série é melhor. É. Tipo, é bem melhor mesmo. Na verdade, eu colocaria acho que em terceiro lugar Sombriossos.
Bom,
eu queria botar também um ponto sobre Game of Thrones, porque eu acho uma ótima adaptação até eles não terem mais livro pra adaptar e aí deu tudo errado.
Fudeu, é verdade. A gente fala isso.
Que escreve 3 páginas por mês.
Enfim. Bom, depois as vozes da cabeça da Manu falarem um pouco e construírem o top 5 dela, o hiperlink vai ficando por aqui. Então não deixe de assistir a gravação do nosso no nosso canal do YouTube também. E fique de olho no nosso blog, neuronio.spm.br, e também no nosso Instagram, neuronio@neuronio.spm, para ficar por dentro de tudo isso daí. E é isso. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Falamos horror, gente.